Está no ar, o Jornal do Senado.
Caiado afirma que PEC que limita gastos públicos é medida correta para reverter desemprego.
Mas Requião alerta que proposta vai gerar retrocessos sociais no país.
Projeto da repatriação só deve ser votado após reunião da equipe econômica com governadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Na próxima semana, o Senado deve votar em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos.
Já há algum tempo, os senadores discutem o tema, tanto nas comissões quanto no plenário. O debate deve continuar ainda toda esta semana.
E o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, foi um dos que participaram das discussões. Ele pediu um voto de confiança da população para a proposta que, segundo o senador, é uma medida segura para reverter a situação de desemprego e o estrangulamento econômico em que o Brasil se encontra.
A proposta, na opinião de Caiado, é moderada, perto de medidas já tomadas por países europeus e tendo em vista a situação em que o Brasil está.
Eu quero deixar claro nesta hora que é fundamental que possamos transmitir a todos que estão nos ouvindo que acreditem. Dê essa carta de confiança a nós, porque nós estamos produzindo uma alternativa para o país sair dessa crise. E essa alternativa, ela está hoje exatamente embasada nessa PEC 55.
Ronaldo Caiado afirmou ainda que a política econômica adotada pelo PT nos últimos 13 anos é responsável pela situação atual em que se encontra o país. E a situação, na avaliação dele, só não está pior porque o povo foi às ruas. O Supremo Tribunal Federal agiu com independência e o Congresso teve coragem para aprovar o impeachment.
Mas para o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, é preciso arquivar a PEC que limita os gastos públicos, sob o risco de, se isso não for feito, o Brasil ser levado a uma regressão social brutal.
Segundo explicações de Requião, a PEC vai congelar os investimentos nos próximos 20 anos, o que vai prejudicar a política de valorização do salário mínimo e também setores como saúde e educação.
Roberto Requião também criticou campanhas do governo e da mídia que despertam na população o ódio, a intolerância, o rancor e a hostilidade em relação aos que são contrários à PEC, afirmando que os opositores da proposta são comunistas e traidores da pátria.
Os meios de comunicação estão sendo invadidos diária e incisivamente pelos tais especialistas, pelos economistas do mercado, pelos banqueiros e financistas, todos eles despudoradamente fraudando a verdade, trapaceando números, encobrindo fatos. Os telejornais, especialmente os da Globo, são um primor de tendenciosidade e unilateralismo.
Em breve, o Senado deve votar em segundo turno uma proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações partidárias em eleições proporcionais e institui a cláusula de desempenho dos partidos políticos.
Um dos autores da PEC, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, explicou que não será vedada a criação de partidos.
O que nós queremos com essa proposta é permitir que a sociedade brasileira, através da criação de uma cláusula de desempenho, possa definir quais são aqueles partidos que deverão ter o funcionamento parlamentar e, por consequência, o acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão.
Já na opinião do senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, além da cláusula de desempenho de partidos, a reforma política deveria dispor sobre o fim da reeleição para os cargos do Executivo, se possível, com mandato estendido para 5 anos. E o fim definitivo do financiamento empresarial de campanha.
O senador lembrou que nas eleições municipais de 2012, gastaram-se, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 6 bilhões de reais nas campanhas para as prefeituras. Por outro lado, na deste ano, o gasto ficou pela metade, menos de 3 bilhões de reais.
Raimundo Lira diz que também não concorda com o financiamento público de campanha. Para ele, esse é um custo que não pode ser assumido pelo Estado.
O dinheiro público é para saúde, educação e segurança de forma predominante e, em muitos casos, também para a infraestrutura do país.
O relatório da proposta de repatriação só será apresentado após a reunião dos governadores com a equipe econômica.
A reabertura do prazo para legalização de ativos de brasileiros no exterior poderá incluir familiares de políticos. Repórter Érica Christian.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, decidiu aguardar as negociações dos estados com o Ministério da Fazenda para apresentar o relatório do projeto que reabre o prazo da repatriação. Nesta terça-feira está prevista uma reunião do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com os governadores para discutir um rateio da multa referente à legalização de bens de brasileiros no exterior. Na primeira etapa, a União só repassou 12 bilhões do imposto de renda, dos quais quase 49 bilhões de reais arrecadados. Os governadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal para receber uma fatia maior. Romero Jucá se disse favorável ao aumento do repasse, mas afirmou que a decisão será da equipe econômica. Ao explicar que o relatório deverá ser votado na quarta-feira, ele sinalizou que familiares de políticos poderão fazer a repatriação, o que foi proibido na primeira etapa.
Discriminar os políticos já é, em tese, uma afronta à Constituição. Mas como toda uma conjuntura contrária e para não parecer que está querendo se beneficiar políticos, a ideia é manter os políticos fora da condição de todo cidadão brasileiro de poder fazer a declaração. Mas daí, um sobrinho, um irmão, um parente não poder ter a sua atividade empresarial reconhecida e beneficiada por uma lei que tem que ser atendida para todos, é uma grande diferença.
Apesar de ser favorável à repatriação, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, antecipou que a oposição votará contra a possibilidade de os parentes de políticos legalizarem os ativos mantidos fora do Brasil.
Qual a justificativa de especificar recursos provenientes de parentes de políticos? Não tem razoabilidade, não tem justificativa. Nos oporemos a esse dispositivo. Farei destaque para a retirada desse dispositivo da nova lei de repatriação.
O líder do PT, senador Humberto Costa, questionou a decisão do presidente da República, Michel Temer, de manter no cargo o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, conforme anunciado na tarde de hoje.
Ele também pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue as denúncias contra Gedel.
Humberto Costa lembrou que a acusação do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, que Gedel teria se aproveitado do cargo para tentar, junto ao IFAM, a liberação das obras de um prédio em Salvador, na Bahia, é uma situação típica do crime de advocacia administrativa. Gedel admitiu ter comprado um apartamento nesse edifício.
Não ter uma atitude forte e firme para dizer que o governo não está dando apoio a esse tipo de prática significa conivência por parte do governo.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamentou o anúncio de fechamento de agências do Banco do Brasil feito pelo Conselho de Administração da entidade.
Além do fechamento das agências, também haverá o incentivo a aposentadorias de servidores.
O objetivo, segundo a senadora, é aumentar os lucros, mas para ela, o Banco do Brasil tem um papel a cumprir e não pode agir como um banco privado.
O Banco do Brasil tem outras contribuições e obrigações para com o povo brasileiro. Avança, portanto, um conceito de que o banco se aproxime cada vez mais dos objetivos apenas de um banco privado, aumentando mais e mais a participação, inclusive de capital estrangeiro, e se distanciando do objetivo do valor de ser um banco patrimônio do Brasil.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, saudou o Dia da Consciência Negra, comemorado neste domingo 20 de novembro, destacando que a data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695.
De acordo com o senador, Zumbi morreu combatendo as tropas portuguesas que foram enviadas ao Brasil para acabar com o Quilombo de Palmares, símbolo da luta pela libertação dos escravos.
Até o seu último suspiro, defendeu a esperança de uma vida de liberdade, não só para negros, mas para negros, para índios, para brancos e todos oprimidos.
Após ressaltar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, Paulo Paim reclamou que a escravidão continua inacabada, porque o Estado brasileiro não ofereceu aos negros nenhuma política pública que lhes garantisse um mínimo de qualidade de vida e de trabalho.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Alexandre Campos. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.